se quiser, eu posso, se me permitir, aqui um pouco, pelo menos pegar já aqui numa... No edital número 3, de 29 de agosto de 2017, a mesa administrativa informa que tinha recebido 51.528,09 € em donativos em espécie, portanto, contabilizados pela Santa Casa, portanto, vinham faturados, embora a Santa Casa não tenha pago, não tenha expedido esse dinheiro, mas teve que emitir o respectivo recibo, e foram, portanto, contabilizados em donativos em dinheiro, onde se inclui a Rádio e a Televisão Portuguesa, a tal linha, não é? A linha com 134.283,60 € e, nessa altura, tínhamos 169.583,44 €. Sei que depois, nomeadamente, o grupo Era, Lojas Era, Era Imobiliária, fizeram, portanto, entre as diferentes lojas, conseguiram angariar cerca de 30.000 € que doaram à Santa Casa da Misericórdia, para obras que eles próprios quiseram acompanhar, portanto, quiseram saber e muito bem onde é que o dinheiro que provinha dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, portanto, das diferentes lojas, portanto, quiseram saber onde é que ele foi aplicado, mas essa fase eu já ainda acompanhei com as pessoas do Grupo Era, portanto, na altura, a receber o dinheiro e, digamos, de alguma forma, a programar como é que ele deveria ser aplicado e como é que devia ser fiscalizada a sua aplicação, mas, entretanto, saí da Santa Casa e já não acompanhei, portanto, o processo do terreno.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Muito bem, já percebemos que, afinal de contas, não havendo uma articulação formalizada, acabou por ter que forçosamente haver uma articulação por força da necessidade da atribuição dos apoios. Tendo em consideração até o momento em que foi provedor, mas depois até mesmo como pedroguense, que conhecimento tem de situações críticas ou de situações que ficaram por atender e porquê é que não foram atendidas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. João Marques.
Bem, corro o risco depois de ter que repetir isto mais vezes, não é? Mas, na minha opinião, há aqui duas situações que ficaram por atender e que me parecem que injusto e que deviam ter sido atendidas. Em primeiro lugar, alguns dos prejuízos em instalações agropecuárias, portanto, de pequenos agricultores, que não puderam ver satisfeita a sua pretensão de verem reconstruídas instalações que herderam. Eram prejuízos ainda de alguma monta e com a obrigatoriedade, para se poderem candidatar a fundos, com a obrigatoriedade de terem que se coletar pessoas reformadas, pessoas com outras atividades laborais, não é, que fazem agricultura, que fazem pecuária como segunda atividade, alguns até como um hobby, não é? Um hobby, caro, neste caso foi caro, um hobby, mas é um hobby também para conseguir mais algum rendimento, visto que as suas reformas, naqueles meios rurais, não é, as reformas das pessoas são reformas muito baixas. Portanto, a agricultura é sempre um complemento muito importante aos seus rendimentos familiares. Portanto, o facto de não terem sido apoiadas muitas destas instalações que permitiam às pessoas ter animais, não é? E com isso, portanto, conseguir mais algum rendimento, parece-me que é uma falha grave que não devia ter acontecido. Uma outra tem a ver com o facto de não ter havido apoio a muitas segundas habitações. E eu acho que, se a primeira razão foi o facto de terem que se coletar e as pessoas não quiserem, acabaram por arcar com os prejuízos e abandonaram a atividade, não é? Agrícola e agropecuária, ou agropecuária, neste caso, portanto, das segundas habitações, eu penso que o apoio acabou por não ser dado, porque os regulamentos, de alguma forma, impediam que assim fosse. E também, julgo, não, quase tenho a certeza, que foi porque, entretanto, houve processos com algumas irregularidades que determinaram a suspensão de todas as obras que estavam a ser executadas. Há muitas delas que estão a meio, portanto, não foram acabadas e estão à espera que as coisas aconteçam, nomeadamente ao nível judicial, portanto, que os processos judiciais que estão em curso, não é, que foram levantados pelo Ministério Público, cheguem ao fim para, eventualmente, se poder avançar, digo eu. Não sei se é essa a intenção do Revita ou não, só o Revita é o que poderá, ou os responsáveis pelo Revita é o que poderão dizer. Mas tenho perfeita consciência de que, se a prioridade, indubitavelmente, tinha que ser dada às casas de habitação permanente, não temos a mínima dúvida, portanto, deviam ser os primeiros, o facto de algumas segundas habitações e outras que nem sequer eram segundas habitações, porque eram, portanto, casas muito antigas, já abandonadas há muitos anos, algumas já sem telhado, sem nada, não é? Levou a que, de facto, os responsáveis suspendessem todo o processo. E eu julgo que as segundas habitações, naqueles territórios, são muito importantes para a sua própria economia, porque a segunda habitação é de pessoas que, de imigrantes, de pessoas que vivem fora daquela região, nomeadamente em Lisboa, no Porto, noutras cidades, não é? E que vinham à terra, não é? Aos fins de semana, durante as férias, contribuindo com a sua atividade, contribuindo com as suas compras, contribuindo com a sua presença para a economia, para a economia local. E também da comunidade estrangeira. Não esquecer que aquela região tem, neste momento, uma comunidade estrangeira já muito, muito, muito grande. Eu vou aqui dar um número referente a 2013, não sei como é que é agora, se são mais ou menos, mas em 2013, quando eu exercia funções autárquicas, só em Pedrão Grande já havia qualquer coisa como 42 ou 43 famílias de estrangeiros que já estavam recenseadas no próprio concelho, portanto, já podiam votar para as autárquicas, ou nas eleições autárquicas. Portanto, já tinham, digamos assim, que a sua residência no concelho. Mas muitos outros, se calhar muitos mais, não tinham residência, mas tinham comprado casas que, nas aldeias que reabilitaram. Aliás, há aldeias no concelho de Pedrógão em que já são habitadas maioritariamente por estrangeiros. Eu ia dizer que há já uma ou duas que são só estrangeiros. Portanto, eram aldeias já abandonadas e neste momento estão repovoadas só com estrangeiros. E há casos dessas pessoas, desses cidadãos, que infelizmente não viram as suas casas reabilitadas. Portanto, herderam e, tendo sido, não tendo residência, não é? Sendo entendidas como segundas habitações, portanto, não foram reconstruídas, não foram reabilitadas.
Sr. Deputado, faz favor. Sr. Dr. João Marques, nesta audição tem tido a capacidade de me cortar muitas das questões que aqui tenho, tendo em consideração que, na sua resposta, acaba por complementar, de facto, uma das questões que lhe iria... Não, é mesmo assim, ainda bem que se adianta, porque uma das preocupações que eu tinha aqui com esta questão que lhe coloquei era, de facto, as consequências da falta de apoios para o território, para a população, e parece que ficou bastante bem descrito. Mas já agora quero-lhe colocar, passados 3 anos, e tendo em consideração que conhece bem estas gentes, gostaria que me fizesse também aqui deixasse aqui a sua apreciação relativamente ao facto desta população, de certa forma, estar esquecida e estar um pouco colocada à margem de todo este processo, tendo em consideração que os apoios foram curtos, ajustaram-se mais as perdas aos apoios do que os apoios às perdas, e a população se entende que também que a população está um pouco à margem do processo e do envolvimento que deveria ter sido considerado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, aqui, com certeza que as palavras que vou dizer não têm a ver com o facto de eu ter exercido o cargo de provedor da Santa Casa, mas mais julgou a minha opinião pessoal. E de facto, passados 3 anos, há muita coisa por fazer. Aquilo que se perspectivava, se subentendia, aquela esperança que foi transmitida às pessoas daqueles territórios, não foi, de facto, concretizado. Porque as pessoas, depois desta desgraça, as pessoas, as instituições, julgavam que, de facto, aqueles planos pilotos, aqueles projetos pilotos, aquele investimento maciço e massivo naquela região, a procura e o incentivo às empresas para lá se localizarem, a criação de postos de trabalho através desses incentivos à instalação de empresas ou através da desconcentração de serviços da administração central ou da administração regional, tudo isso acabou por não acontecer. E aquela riqueza também, isto para abreviar e tentar ser aqui o mais sucinto possível, aquela riqueza ou a riqueza que aqueles territórios tinham, que era a floresta, e que as pessoas, os habitantes daquela região tinham, também como complemento aos seus parques de rendimentos, que eram as árvores que vendiam de tempos a tempos, portanto, a floresta, também aí aquilo que de alguma forma se perspectivou carece ainda da realização, porque não há planos ainda de gestão, como o senhor deputado sabe, para a região, de gestão florestal, de reflorestação. Portanto, está agora a falar-se nos planos de paisagem e poder-se avançar, portanto, com alguma alteração ao modelo que se revelou, digamos, pelo menos perigoso em termos de ocorrência de sistemática de fogos florestais. Mas essa alteração à floresta, que de alguma forma permitisse às populações, aos pequenos proprietários, retirar de lá algum rendimento, está naturalmente também por fazer. Portanto, os proprietários florestais, neste momento, estão a desistir, porque não arriscam fazer investimento, porque esse investimento que hoje fazem é para queimar, é para arder daqui a pouco tempo. E sem os apoios necessários por parte de quem deve, naturalmente da Administração Central, com certeza que as coisas vão continuar na mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. João Marques. Sr. Deputado João Dias,
muito obrigado,
tem oficialmente 15 segundos para uma última pergunta.
Imediatamente. De facto, o PCP tem procurado nestas audições encontrar os apoios que deveriam ter sido concedidos e onde houve as falhas. É precisamente aí que nós deveríamos nos concentrar. E tendo em consideração a ideia que foi criada destas gentes, que nós combatemos a todo o custo, a ideia de vigaristas e a ideia de aproveitadores da situação, queria-lhe perguntar só uma pergunta tão simples quanto esta. Qual é o alento que têm estas gentes neste momento, tendo em consideração a forma como foram desprezadas antes do incêndio e durante o incêndio? Foi muito complexa, tendo em consideração a dimensão da tragédia, mas após o incêndio também continua, de certa forma, esse desprezo, porque foi mais proclamações e propaganda do que propriamente apoios efetivos. E mesmo agora, com uma comissão de inquérito destas, qual é o alento que a população tem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O alento é o desalento. Portanto, de facto, as pessoas estão desiludidas. As pessoas continuam a sofrer, porque, de facto, isto foi uma tragédia muito grande. E sob o ponto de vista, penso que se refere, sob o ponto de vista económico, não é? Àquilo que devia ter acontecido no território e não aconteceu, o que é que as pessoas pensam sobre isto? A resposta está no abandono. O abandono por parte dos mais jovens, digamos assim, da geração mais capaz, que está a acontecer naqueles territórios, porque o emprego não existe, ou os poucos empregos, muitos deles foram destruídos com esta desgraça, não é? com este acontecimento, e se aquilo já eram territórios muito despovoados, estou convencido que, a não acontecer nada, dentro de pouco tempo, pouca gente residirá naqueles concelhos do interior e naqueles concelhos do Pinhal Interior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou. Passamos assim ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor, Sr. Deputado.